A Rádio Tabajara apresenta Justiça Cidadã. Você por dentro das notícias do Poder Judiciário Estadual. O espaço aberto para debates, entrevistas e a participação do ouvinte sobre seus direitos e deveres. No ar, Justiça Cidadã, uma parceria do Tribunal de Justiça e Rádio Tabajara da Paraíba.
Bom dia, vamos aos destaques do programa Justiça Cidadã, deste sábado, 30 de março.
TJPB vai realizar licitação para contratar a empresa que vai aplicar concurso público para cartórios.
Tribunal de Justiça e Fecomércio firmam parceria para estimular a conciliação entre devedores e credores.
Corregedoria Geral do TJPB estuda gratuidade de primeira escritura para famílias de baixa renda.
Entrevista com o juiz Leonardo Souza de Paiva Oliveira esclarece sobre o mutirão nas varas cíveis de Campina Grande.
No Justiça Responde, dúvidas sobre IPTU são esclarecidas pelo juiz Eduardo Soares.
E a presidente do TJPB, desembargadora Fátima Bezerra Cavalcante, deixa uma mensagem de Páscoa aos ouvintes.
As notícias do Poder Judiciário do Estado da Paraíba que aproximam você da Justiça. Agora, no Justiça Cidadã.
O Tribunal de Justiça da Paraíba concluiu o levantamento das vagas a serem preenchidas em 254 cartórios extrajudiciais de 149 cidades paraibanas.
Nos próximos 30 dias, o TJPB vai lançar o edital de licitação para contratar a empresa que vai realizar o concurso público para a seleção dos candidatos a titular dos cartórios.
O concurso público pretende preencher vaga de titular identificada nos cartórios extrajudiciais, que são cartórios de distribuição, serviço notarial, registro de imóveis e registro civil.
A comissão do concurso é presidida pela desembargadora Fátima Bezerra Cavalcante e integrada pelos desembargadores José Ricardo Porto, Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e Saulo Henrique de Sai Benevides.
As respectivas suplências são ocupadas pelos desembargadores Leandro dos Santos, João Benedito da Silva e Maria das Graças Moraes Guedes.
TJPB e Fecomércio firmam parceria para estimular a conciliação entre devedores e credores. Gabriela Parente tem as informações.
A partir do mês de abril, o Poder Judiciário da Paraíba vai começar a executar o programa Pró-Endividado, que consiste em chamar devedores e credores para uma tentativa de conciliação. Para viabilizar a implantação do projeto, representantes do Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça da Paraíba se reuniram com o presidente da Fecomércio, Marconi Medeiros, onde discutiram as vantagens da medida. Para o gestor da Fecomércio, o programa fará muito bem à sociedade paraibana.
Eu vejo essa parceria entre o Tribunal de Justiça da Paraíba e a Federação do Comércio como bastante positivo, porque só vem no intuito de colaborar e buscar para que se busque a conciliação entre as duas partes, principalmente o comércio varejista e o consumidor. Eu tenho a impressão que a conciliação entre essas duas partes fará muito bem às empresas do comércio, fará bem também às empresas desde que prestam serviço e, principalmente, fará bem à sociedade paraibana. E eu acho que o Tribunal de Justiça da Paraíba está de parabéns com essa iniciativa que só vem a fortalecer a economia do nosso Estado, porque quando você diminui a inadimplência, você fortalece a economia do Estado como um todo.
Os integrantes do Núcleo de Conciliação do TJ vão a Recife na próxima semana, a fim de conhecer de perto como se dá a execução do programa, que foi iniciado no Rio Grande do Sul, mas já é realizado por outros estados da Federação, a exemplo de Pernambuco. Durante a reunião, o diretor adjunto do Núcleo, juiz Bruno Azevedo, explicou as vantagens que o pró-endividado trará para o Estado da Paraíba.
Consiste no pró-endividado, um projeto que o tribunal tem o maior interesse em executar, e é bom para a própria sociedade, primeiramente para os jurisdicionados, os consumidores, que estão em desequilíbrio financeiro. E a ideia é buscar o resgate da dignidade dessas pessoas que se encontram em aflitos em razão do seu desequilíbrio financeiro. Então esse é o primeiro grande interesse do tribunal em resgatar a dignidade dessas pessoas. O segundo é da própria justiça, interesse da justiça, porque isso representa menos demanda, menos processo para o judiciário. E em terceiro, porque vai ser bom para os credores que terão suas dívidas resgatadas. Daí é o interesse em procurar a Federação do Comércio, que já é um parceiro, já tinha sinalizado. Estamos aqui, inclusive, a convite da Federação do Comércio para estabelecer essa parceria e executar esse programa.
A estrutura do projeto e o pessoal capacitado ficam a cargo do Núcleo de Conciliação do Tribunal. A Fé Comércio será responsável pela divulgação do programa, levando a proposta aos associados, investindo em propagandas, confecção de cartilhas e convocando os interessados. Gabriela Parente para o Justiça Cidadã.
A Corregedoria Geral de Justiça estuda a gratuidade da primeira escritura de imóveis para a população de baixa renda.
O assunto foi debatido entre o Corregedor-Geral de Justiça da Paraíba, desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, e a presidente da CEAP, Companhia Estadual de Habitação Popular, Emília Correia.
O Procurador-Geral do Estado, Gilberto Carneiro, também participou do encontro.
A escritura continua sendo cobrada pelos cartórios extrajudiciais.
Duas leis federais serão devidamente avaliadas pela consultoria jurídica da Corregedoria. A Lei nº 11.977/09 e a Lei nº 6015/73.
Segundo o Corregedor-Geral de Justiça, o assunto terá cunho prioritário por se tratar de uma questão social e de interesse público.
A presidente da CEAP disse que o primeiro registro do imóvel gratuito para famílias de baixa renda está previsto no Programa Federal Minha Casa, Minha Vida.
Conforme Emília Correia Lima, em apenas parte das cidades brasileiras, o benefício existe de fato.
Ciclo de palestras leva a Lei Maria da Penha para esclarecimentos e debates em bairros de João Pessoa. A reportagem é de Gabriela Parente.
A Lei Maria da Penha e a violência contra a mulher continuam a ser discutidos pelo Poder Judiciário todas as semanas nas escolas de João Pessoa. Através do projeto Justiça em Seu Bairro, Mulher Merece Respeito, a juíza da Vara de Violência contra a Mulher da capital, Rita de Cássia Andrade, foi até o bairro Cidade Verde, onde proferiu palestras sobre o assunto na Escola Municipal Afonso Pereira. No ginásio do colégio, alunos, pais e moradores se reuniram para ouvir a fala da magistrada. Numa roda de conversas e com uma linguagem simples, a juíza Rita de Cássia começou contando a história da mulher que deu nome à lei, Maria da Penha, vítima de violência doméstica pelo companheiro, que quase a matou por duas vezes. Também tratou sobre as mudanças trazidas com a lei em 2006, entre outros assuntos.
Em primeira mão foi abordado os aspectos preventivos da Lei Maria da Penha e explicando para as mulheres como elas devem se comportar diante de um ato de violência por parte do marido, do companheiro, de amigos, enfim, pessoas do relacionamento doméstico, familiar e afetivo. Bem dessa abordagem, nós entramos na parte das medidas protetivas, das formas de violência, violência moral, sexual, psicológica, a violência física, enfim, todas as modalidades de maus tratos e de agressão que a mulher pode vir a sofrer. Isso foi bem assimilado pelo auditório, que foi bem representativo. E nós estamos muito felizes com essa segunda palestra, que nos dá realmente uma dimensão do quanto a sociedade precisa ter o poder judiciário mais próximo de si.
A diretora da escola, professora Maria das Graças Madruga Freire, disse que a palestra vai deixar nos alunos uma nova visão sobre o tema.
Com certeza vai deixar uma visão para os nossos alunos até de temer fazer futuramente alguma violência, agir com violência em âmbito doméstico, porque eles vão aprender aqui que a mulher deve ser tratada de uma maneira respeitosa. Não é pelo fato de ser mulher e ter aquele sentido de fraqueza que muitos ainda veem na mulher. Isso não existe mais, passou esse tempo. Então, nós mulheres hoje estamos ocupando espaços na sociedade que merece respeito e que merece termos espaço suficiente para agirmos como tal.
A diretora convocou professores, alunos e pais por meio de convite. Além disso, um carro de som foi posto para circular no bairro, convidando toda a comunidade para assistir à fala da magistrada. Janete de Araújo, mãe de um aluno da escola, disse que adquiriu novos conhecimentos a partir da palestra.
Eu não sabia da metade do que foi falado, né? Eu sabia de algumas coisas, né? Coisas que eu não entendia sobre a violência e aprendi outros. É importante porque é o mais que a gente vê entre nas famílias, né? E é preciso que continue com essa Maria da Penha.
Também estiveram presentes representantes do Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Educação, Delegacia Especializada da Mulher e Casa Abrigo. Além do bairro Cidade Verde, o programa Mulher Merece Respeito já ocorreu também no Rangel e em Mandacaru. E continuará circulando pelos bairros da capital. Gabriela Parente para o Justiça Cidadã.
As palestras para o mês de abril já estão agendadas. No dia 5, os moradores do bairro do Valentina participarão do evento na Fundação Bradesco.
No dia 10 de abril será a vez do Costa e Silva na Escola Municipal Duque de Caxias.
E no dia 18 haverá palestra na Escola Municipal João 23 do bairro dos Novais.
Poder Judiciário convoca servidores para criar slogan da campanha de conscientização ambiental. A informação é de Lila Santos.
A Comissão Permanente de Planejamento Ambiental e Sustentabilidade do Tribunal de Justiça da Paraíba vai lançar uma campanha para o uso racional dos recursos materiais utilizados pela instituição e nas unidades judiciárias. Para isto, todos que compõem o Judiciário Estadual estão sendo convidados a enviarem, através do e-mail diges@tjpb.jus.br, sugestões para a criação do slogan da campanha. De acordo com o juiz Carlos Leite Lisboa, presidente da comissão, a finalidade é averiguar os níveis de vida e, de certa forma, determinante entre os que integram a justiça e a sua relação como um todo com o meio ambiente.
Hoje em dia, a preocupação ambiental ela é preponderante. Nós chegamos a um estágio de tal forma que, se nós não cuidarmos daquilo que é nosso, fatalmente, daqui a 50, 100 anos, será impossível a vida no nosso planeta. Então, o Tribunal de Justiça, como qualquer outro ente público, e levando o exemplo também dos demais países, se preocupa justamente com essa situação e estamos conclamando não só os funcionários do TJ, mas também todos os funcionários que compõem o nosso tribunal a participar dessa campanha.
O magistrado Carlos Eduardo informou que a campanha atende também a uma das metas do Conselho Nacional de Justiça no que se refere à sustentabilidade. Ele ressaltou que o próprio CNJ incentivou o TJPB a adotar soluções para as questões ambientais da instituição, a exemplo da coleta de resíduos e o aproveitamento de materiais para reciclagens. O presidente da Comissão Ambiental enfatizou ainda que o Tribunal de Justiça está entrando em um novo tempo.
Ele está realmente tomando o verdadeiro trem da história, que não só de julgar processos, mas também de ser exemplo e guia para os demais setores da sociedade. Então, aliado a tudo isso, é que essa campanha veio em boa hora e, justamente como eu já disse, pedir o apoio de todos e o engajamento de toda a população judiciária.
A comissão foi criada através do ato número 13 da presidência do TJPB por conta da necessidade de implementar políticas de planejamento ambiental e garantia da sustentabilidade. Lila Santos para o Justiça Cidadã.
O consenso prevaleceu entre juízes e oficiais de justiça durante reunião para elaborar a resolução que vai disciplinar o funcionamento das centrais de mandados.
Também ficará definido o zoneamento dos mandados a serem cumpridos pelos oficiais de justiça do Poder Judiciário paraibano.
A reunião foi dirigida pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Romero Marcelo.
Os juízes Ronaldo Queiroga e Agaminildes Vieira também participaram da reunião.
Além dos líderes da classe, Antônio Carlos Santiago Moraes e Roberto Bastos, presidentes, respectivamente, do Sindicato dos Oficiais de Justiça da Paraíba e Associação dos Oficiais de Justiça do Estado.
A resolução deverá ser concluída na próxima reunião, prevista para acontecer no dia 5 de abril.
Os mandados de prisão expedidos na Paraíba já estão sendo cadastrados no Banco Nacional de Mandados de Prisão do CNJ, Conselho Nacional de Justiça.
Para isso, o Tribunal de Justiça da Paraíba construiu um sistema na web capaz de permitir a implementação dessas informações.
A comarca de Itabaiana foi a escolhida para ser a primeira a processar as informações.
O banco de dados do CNJ foi criado com a finalidade de centralizar todas as informações referentes a mandados de prisão emitidos por todas as unidades judiciárias do Brasil.
Desde o início de 2012, qualquer cidadão pode consultar o Banco Nacional de Mandados de Prisão, que exibe nome, número do documento, qualificação e fotografia dos procurados.
O Banco Nacional de Mandados de Prisão está disponível no portal do Conselho Nacional de Justiça e centraliza os mandados dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e dos Tribunais Regionais Federais.
Além de conferir transparência, o banco também facilita a execução dos mandados pelos operadores de segurança pública de todo o país.
O policial pode imprimir o documento necessário para efetuar a prisão do procurado diretamente do site.
A integração entre os tribunais e as forças policiais está agilizando os trâmites e permitindo o cumprimento dos mandados expedidos em estados diferentes.
A Rádio Tabajara está apresentando Justiça Cidadã, programa que aproxima o cidadão e a justiça do estado da Paraíba. Entrevista.
Teve início nesta segunda-feira, dia 25, o regime especial de jurisdição conjunta nas primeira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava varas cíveis da comarca de Campina Grande.
O coordenador do mutirão, juiz Leonardo Souza de Paiva Oliveira, participou do programa Campina Grande Notícia, da Rádio Campina FM, com o apresentador Arimateia Souza.
Nós vamos conversar com o titular, no momento, o juiz substituto da segunda vara cível de Campina Grande, de Dr. Leonardo Souza de Paiva Oliveira. São 6 varas cíveis em Campina, é isso?
São 8 varas cíveis.
8 varas cíveis.
Isso. E nesse esforço ele concentrará atenção a 6 varas, como você acabou de nominar, que são aquelas que possuem um maior acervo de processos aguardando desfecho através de sentença.
Doutor Leonardo, para ingressar nesse mutirão, houve assim uma espécie de ponto de corte em termos de processos pendentes? Para definir o número de varas que seriam colocadas nesse mutirão?
Não, veja só, a gente tentou focar naquelas unidades, como eu bem já frisei, que existia um acervo maior de processos aguardando sentença. O critério foi exatamente dos processos mais antigos, ou seja, aqueles distribuídos há mais tempo. Então são esses processos que serão solucionados através desse esforço concentrado.
Existe uma meta de 1.200 processos serem revistos nesses próximos dias?
Exatamente. É uma meta ambiciosa, Arimateia, porque demanda um esforço de juízes e assessores, mas é algo que a gente tem como factível, ou seja, é possível atingir. A gente tensiona, né, ao final de 90 dias, porque o esforço ele durará 3 meses, ter prolatado entre 1.000 e 1.200 sentenças.
Agora, esses processos são processos selecionados que já estão conclusos para sentença ou são excluídos meramente pelo critério cronológico?
Não, são processos que já estão aguardando sentença, que é o ato final do processo, né? É um ato que requer um estudo e um aprofundamento maior por parte do juiz, então ele demanda maior tempo na sua elaboração. Então são esses processos que vão ser selecionados e que estarão no alvo desse esforço concentrado.
Doutor Leonardo, como é que é operacionalmente feito esse mutirão? Quantos juízes são designados? Eles atuam conjuntamente no mesmo espaço físico? Como é que é operacionalmente o mutirão?
Bom, a gente começou pela separação dos processos. Eu estive nas varas cíveis, as que foram listadas. Solicitei aos colegas que fizessem a seleção dos processos que estão aguardando sentença há mais tempo, né, para que nessa primeira leva nós tivéssemos cerca de 210 processos. Foram designados pelo Tribunal de Justiça 6 juízes, aqui de Campina Grande, não vai haver nenhum dispêndio com relação à diária, e 7 assessores que irão prestar também esse auxílio na elaboração das sentenças, minutando sentença. Então é feita a seleção dos processos por vara e cada juiz designado fica responsável por uma unidade judiciária.
Então ele suspende a sua atividade rotineira e se dedica inteiramente ao mutirão nesses 90 dias, é isso?
Não, são novos, são outros juízes além dos titulares. Então, nesse período de 90 dias, cada vara cível dessa, ela contará com 2 juízes, o titular e mais um designado pelo esforço concentrado.
Para apressar essa questão São suspensas as audiências dos outros processos não selecionados nesse período?
Não, há uma tramitação normal do
processo. A vara segue sua vida normal.
Segue sua vida normal, nós vamos atuar de forma complementar. Então a intenção é exatamente dobrar a produtividade da vara durante esse período de 90 dias. Ou seja, uma vara que ordinariamente emite de 70 a 100 sentenças por mês, nesse esforço ela produzirá em tese 140 a 200 sentenças.
Você tem uma ideia de qual é o acúmulo de processos pendentes nessas várias cíveis de Campina Grande? Uma projeção assim?
Não tenho como lhe dizer, Arimaté, mas lhe digo com conhecimento de causa, porque atuo nas varas cíveis aqui de Campina, que nessas seis, todas acumulam em menor ou maior medida processos aguardando sentença.
Doutor Leonardo, outra coisa, o que mais é demandado em termos de litígio nas varas cíveis?
Bom, hoje em dia a gente tem um acúmulo, principalmente de demandas do consumidor, direito do consumidor. Então, exatamente, é uma falha por parte do sistema, do executivo, no sentido de fiscalizar as empresas para que atendam e satisfaçam o consumidor naquilo que lhe é devido. Como o consumidor não é atendido naquilo que lhe é de direito, ele aciona o judiciário. Então nós temos hoje, não posso quantificar o número de processos, mas lhe digo, como quem atua no dia a dia do fórum, que nós estamos hoje, acho que mais da metade das ações relativas a direito do consumidor.
Quer dizer, uma parte desses processos talvez seja processos que não chegaram a bom termo no juizado de pequenas causas, pode ser também?
Não, porque o juizado é outra instância da justiça. Se você entrou no juizado, é no juizado que o processo deve ser resolvido. Não, ele não mais migra para a justiça comum. A regra é essa, a não ser que demande uma perícia, uma prova de maior complexidade. Não sendo isso, a demanda tem que ser iniciada e finalizada no juizado. Mas não é essa obrigatoriedade. As pessoas às vezes acionam o juizado.
Não tem um grau recursal, não, no caso, né?
Tem que a chamada turma recursal. Que o juizado hoje, ele exatamente por uma demanda excessiva, ele perdeu um pouco da sua natureza de celeridade. Ou seja, se entra hoje a audiência marcada no segundo juizado, por exemplo, de Campina Grande, para 6 meses, 8 meses para frente.
Em alguns casos tem mais volume do que a vara convencional, né?
Exatamente. O segundo juizado civil aqui de Campina já alberga 8.000 processos. 8.000 feitos. Então, assim, é um número muito grande, e eu estava até conversando aqui anteriormente com Arquimedes, a estrutura de Campina Grande não acompanhou a demanda, ou seja, nós tivemos uma demanda que cresceu em progressão geométrica, e a estrutura em termos de vara civil, de juizados cíveis, permaneceu a mesma durante anos. Então, criou exatamente esse gargalo.
Quer dizer que a gente poderia estimar que Campina, no mínimo, precisaria duplicar essa quantidade de varas.
Eu acho que seria um bom começo. Inclusive, seria um bom começo. A gente teve agora em janeiro a boa notícia da instalação de 5 novas varas cíveis em Campina Grande, que exatamente a gente vai ter um acréscimo de 50% da estrutura atual. Mas essas varas ainda não entraram em funcionamento. É interesse da presidência do tribunal, segundo eu já ouvi falar, de colocar em funcionamento nesses próximos 90 dias. Com o incremento dessas 5 varas cíveis, nós vamos ter uma diminuição, né, nessas outras varas que já existem, e a médio e longo prazo nós vamos ter, com certeza, uma regularidade maior nos serviços que são prestados.
Agora, grosso modo, eu sei que cada processo tem sua particularidade, mas grosso modo, há muita forma protelatória dos processos cíveis?
Sim, o processo civil, por natureza, em virtude dos recursos que são previstos em lei, ele às vezes ele cria um nascedouro de medidas protelatórias, como agravo de instrumento, agravo retido, embargos de declaração. Então, por natureza, inclusive essa é uma das preocupações do ministro Fux, que foi o revisor e o relator do novo CPC, é fechar algumas portas para que o processo possa prosseguir com maior celeridade, fechando algumas brechas que permitem que a parte que tem um advogado mais, habilitado nesse sistema recursal, leve cada decisão do juiz seja motivo de contestação perante a instância revisora.
No Brasil se conta as dezenas, né? Se cabe a palavra, gincanas jurídicas para se postergar um processo, né?
Isso, existem, se você observar no Supremo Tribunal Federal, na TV Justiça, você vai ouvir falar de embargos de declaração, de embargos de declaração, de embargos de declaração, no agravo regimental, no agravo de instrumento, quer dizer, são 5 ou 6 recursos sucessivos sobre a mesma questão, ou seja, o tribunal decide uma vez, a parte embarga, o tribunal decide de novo sobre a mesma questão, isso 3 ou 4 vezes seguidas. Então, isso não é outra coisa senão exatamente uma chicana jurídica.
Dona Ana, muito obrigado pela presença hoje aqui na Capim FM, pelos esclarecimentos. E aí, aguardar esse balanço aí, são 90 dias de duração, não é isso?
Exatamente, a gente tem esse, o esforço é feito pelos juízes, pelos assessores, nós pretendemos exatamente tentar alcançar essa meta, que é uma meta, volto a dizer, ambiciosa, mas que é feita exatamente no sentido do interesse coletivo, ou seja, prestar a Campina Grande um serviço melhor na área judicial.
Decisões do Tribunal.
A segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça manteve a competência do Foro da Comarca de João Pessoa para julgar a autoria da música Ai Se Eu Te Pego, interpretada pelo cantor sertanejo Michel Teló.
O relator do agravo de instrumento, desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque, afirmou que mesmo levando em consideração que a música foi amplamente tocada e distribuída por todo o território nacional, as agravadas poderiam escolher qualquer foro para ajuizar a ação.
As estudantes Maria Eduarda, Marcela Ramalho e Amanda Queiroga alegam que, juntamente com Aline Medeiros e Karine Assis, criaram o refrão Ai Se Eu Te Pego em 2006, durante uma viagem à Disney nos Estados Unidos.
Em 2008, Aline, Karine e Marcela, durante férias a Porto Seguro, na Bahia, começaram a repetir o refrão Ai Se Eu Te Pego para os dançarinos da banda da cantora Sharon Ascioli, em casa de show local.
Sharon Ascioli e Antônio Diggs aperfeiçoaram a letra e, como supostos autores, autorizaram Michel Teló a gravar a música.
Justiça responde.
Você já pagou seu imposto predial e urbano, o famoso IPTU? Está em atraso? Não é proprietário do imóvel?
Para esclarecer essas e outras dúvidas que chegaram ao programa, o repórter Kubitschek Pinheiro procurou o juiz Eduardo Soares para esclarecer as dúvidas do ouvinte. Confira.
Tem alguma lei que obriga o contribuinte a pagar o IPTU?
Tem, Kubitschek. O Código Tributário Municipal, ele prevê os impostos municipais, todos os tributos municipais, inclusive o IPTU, o ISS, a taxa de recolhimento de lixo e a tarifa de contribuição de melhoria. E essa lei, ela está lá todos os requisitos e as hipóteses de incidência do IPTU.
Se eu não pagar o IPTU, quais serão as consequências?
As consequências, Kubitschek, para quem não paga o IPTU, que é o Imposto de Propriedade Territorial Urbana, é ao final do exercício financeiro, no caso do ano 2013, por exemplo, se ele não pagar até dezembro, a partir de 1º de janeiro de 2014, a Prefeitura pode consolidar essa dívida através de um procedimento administrativo, inscrevendo ele nos registros do município, e aí pode confeccionar uma CDA, que é a Certidão da Dívida Ativa, e a partir de então executar. Executar quer dizer judicialmente cobrar de forma coercitiva aquela dívida, podendo levar à penhora do imóvel o qual o imposto está incidindo e não pago.
Minha taxa de lixo veio mais alta este ano. Eu posso reclamar na prefeitura?
Pode sim e deve. A população deve estar sempre vigilante com o cheque. Entretanto, a taxa de lixo, por ser também um tributo, ele tem o princípio da anterioridade da lei. Ou seja, tem que estar respaldado em lei esse acréscimo do valor. Então, a Câmara Municipal é responsável por essa lei. Eu aconselho também procurar os vereadores, a Câmara Municipal, a fim de modificar essa lei, se realmente esse aumento ele foi exacerbado, ele causou dano à sua economia familiar.
Há 5 anos não pago o IPTU. Se eu procurar a prefeitura e ela não quiser negociar, eu posso entrar na justiça, ter um acordo na justiça?
Pode sim, Kubitschek. Entretanto, como você falou na data 5 anos, os 5 anos é a data de prescrição. Se seu imposto, por exemplo, nós estamos em 2013, ele é relativo ao ano de 2007, há mais de 5 anos passados, a prefeitura, se não cobrou até agora por meio de uma ação de execução, não pode fazê-lo mais. Você não pode ser cobrado daquele imposto que já passaram mais de 5 anos da sua incidência. Entretanto, se por um acaso a prefeitura se nega a negociar um imposto antes desse prazo de 5 anos, você pode entrar com ação de consignação e pagamento para fins de pagar esse tributo. Se a prefeitura aceitar, fica resolvido, senão vai questionar em juízo.
Em que caso uma pessoa pode ser condenada na justiça por não pagar o IPTU ou qualquer outro tributo lá da prefeitura? E quais são as punições?
Muito bem. A condenação é a condenação civil, não é a condenação penal. Mas ele se dá em razão do não pagamento daquele imposto, como eu disse no começo, Kubitschek, ele se transforma numa dívida pública. E essa dívida pública ela é executada. A execução é aquela ação, aquele processo que o poder público promove contra o cidadão, a fim de compeli-lo, de exigir do mesmo o pagamento do imposto não devido e não pago. Ao final desse processo, se a parte não pagar, o juiz pode determinar a penhora dos seus bens. Se for IPTU, é o próprio imóvel que garante essa dívida. Se for ISS ou outros tributos, qualquer patrimônio disponível que não seja bem de família ou não seja impenhorável, pode servir como garantia e pode ser levado a leilão, a hasta pública, quer dizer, a praça, para fins de apurar o valor devido e assim ser quitado o imposto junto ao poder público.
Sou locatária de um apartamento e recebi um boleto do IPTU em nome do proprietário do imóvel. Quem é o responsável pelo pagamento, eu ou o locatário?
Muito pertinente essa pergunta. Kubitschek, o imposto é devido pelo proprietário do imóvel, imposto de propriedade territorial urbana. Então, a propriedade, o imóvel, é ele o objeto, quer dizer, a causa de gerar aquele tributo. Então, o proprietário é quem deve o imposto. Entretanto, por contrato de locação, essa responsabilidade tributária que a lei atribui ao proprietário pode ser repassada ao inquilino por contrato. Se o inquilino não pagar de acordo com o contrato, o proprietário está obrigado a fazê-lo, porque é seu imóvel que vai ser vendido em leilão, que vai ser penhorado. E o que é que ele tem o direito? Ele tem o direito de fazer cumprir aquele contrato pessoal entre ele e o inquilino com ação regressiva, cobrando aquele imposto que está no contrato previsto para o inquilino pagar.
Hoje o programa Justiça Cidadã conta com a participação especial da presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargadora Maria de Fátima Bezerra Cavalcante, que traz uma mensagem para os ouvintes. Mas antes, é interessante que todos saibam que a presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba é uma juíza de carreira que submeteu-se a concurso público para ingressar na magistratura, que conseguiu suas remoções e promoções pelos critérios legais e regimentais adotados pelo Tribunal. A presidente tem quase 30 anos de magistratura. Foi aprovada em primeiro lugar no concurso de juiz de direito. Trabalhou nas comarcas de Pilões, Guarabira, Rio Tinto, Mamanguape, Bahia, Campina Grande e depois em João Pessoa. Depois de 10 anos como desembargadora, assumiu a presidência do tribunal atendendo o critério de rodízio por antiguidade. Agora vamos ouvir a mensagem da magistrada.
Bom dia, ouvintes da Justiça Cidadã da Rádio Tabajara. Neste primeiro programa em que me apresento a minha Paraíba, quero apenas registrar a presença de uma mulher à frente da justiça do nosso estado. Uma mulher como tantas outras, como as próprias mulheres que ora estão a me escutar. Batalhadora, séria, sentimental, humana e comprometida com os ideais que acredita. Ouvintes, estamos vivendo um clima especial de Semana Santa. Hoje, a Aleluia tomará conta de toda a terra, com o anúncio da ressurreição do Cristo no domingo de Páscoa. Páscoa que é passagem, que é transformação, que é esperança. E é imbuída deste sentimento que quero pedir a todas e a todos que precisam recorrer ao judiciário, que tenham causas na justiça, que tenham qualquer vinculação com este poder, que por alguns instantes possamos rezar juntos para que o Espírito Santo, que é o Espírito da Justiça e da Paz, possa iluminar os novos destinos do Judiciário da Paraíba e que esta mulher, que se coloca a serviço do jurisdicionado e da coletividade, seja abençoada com o dom da sabedoria para bem conduzir a Justiça da Paraíba. Assim, desejo-lhes uma santa e feliz Páscoa, renovando meu pedido de orações para que o Judiciário do nosso Estado continue trabalhando e desempenhando seu papel de aplicar com independência, celeridade e eficiência a justiça que todos desejam, que todos esperam, que todos sonham. Muito obrigada.
E o Justiça Cidadã fica por aqui.
Uma produção da Gerência de Comunicação do Tribunal de Justiça da Paraíba.
Com a apresentação de Gabriela Guedes.
E Odoimildo Dantas.
Tenham todos um bom dia e até a próxima semana.
Bom dia.
A Rádio Tabajara apresentou Justiça Cidadã. Realização Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba em parceria com a Rádio Tabajara. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.